Audiobook grátis apresenta. Na nevrose dos últimos momentos de governo, o Palácio Presidencial tem uma extraordinária agitação de gente que quer ser recebida, de gente que fala baixo e fala alto, mil pretensões, mil enganos, mil ilusões. Com um tacto muito delicado, há quase meio mês o presidente que se uai não habita o palácio. Com uma distinção que o eleva, há 15 dias não resolve graves problemas, mas apenas os comunica ao que virá. E noite. Os funcionários têm um ar de fadiga, impossível de esconder após 14 horas de trabalho consecutivo sob a luz fixa das lampadas elétricas. Muita gente ainda. Há no salão de espera, há nos corredores, há na secretaria, há nas salas contiguas à sala dos despachos, há mesmo nesse vasto quadrilátero onde se resolvem os destinos da nação. BD, mas o presidente entra. Acompanha o chefe da Casa Militar. Entra a sorrir, com uma palavra ama, véu para cada um. Não está cansado. Nunca esteve cansado. E a mesma impressão de saudade e de juventude. Deixa o governo como se para ele entrasse, senta-se. Há na mesa rumas de papéis a assignar. O trabalho é rápido, enquanto continua a conversar e a atender os que chegam. Foi assim no primeiro dia de Catete. E assim nos últimos. Placez une energia exalté e devante um champ d'activité immense, ele bralera d'entreprendre. L'initiative é um des traits constitutifs do caractère américain. Temos diante de nós o presidente americano, o presidente administrador, o Robin estadista, o despertador das energias do país. Cada vez que foi elevado aos poder revela esse ímpeto de empreendimento e iniciativa. Como Supremo Magistrado da Nação fez um dos mais intensos períodos de progresso da vida nacional. Ao deixar o poder, há em torno dele uma pletora de esperança e de seiva. Nenhum desânimo. Vê-se que diante daquela energia exaltada não se fechará o campo imenso da atividade. Ele tem a inteligência, a segurança, o entusiasmo e a experiência imediata da vida capaz de resolver os problemas que mais desconcertam a inteligência pura. Ele vê num relance e por inteiro o que os outros nunca veem de todo em vários dias. E a sua fisionomia, transpirando a satisfação de ter cumprido seu dever, incute a confiança, uma confiança que se deposita nele para o vago bem comum, insopitável e imediata, antes que o cérebro reflita. Vida vertiginosa, 269. Esse governo que assim termina com tal elegância moral e crescerá na memória do país à proporção que for passando o tempo surgiu de um fato imprevisto. Foi um acaso a repentina elevação à presidência da República do vice-presidente. Muitos mostraram admiração pelo modo porque o seu governo no dia imediato agia com a certeza e segurança de quem se preparara para a chefia do país. Era apenas um homem culto e Robin, um temperamento de estadista e de verdadeiro patriota conhecedor das necessidades da nação. Os que o acompanham desde o primeiro momento, quando a notícia da morte de Afonso Pena foi sabida no Senado, tiveram a justa medida do seu valor e da compreensão que esse homem tinha do poder, não a empáfia louca dos conselheiros, não a vaidade da gloriola social, mas o sentimento integral da imensa responsabilidade que lhe caia sobre os ombros aliada à esperança de cumprir o seu dever. Era o governo de um país novo cuidando do seu progresso moral, mental e prático. Deixava de ter os ódios comuns para ser o primeiro magistrado da nação. A sua primeira vontade foi para manter a Constituição no ponto relativo à separação da Igreja e do Estado, ponto que os presidentes conselheiros, indo à missa ao domingo e permitindo a invasão dos frades estrangeiros, a pouco e pouco pareciam esquecer. O seu primeiro movimento político foi de congraçamento. Nunca tivemos uma época política mais agitada e mais perigosa. A primeira reunião do ministério foi um ato de coragem em pleno palácio invadido pelos políticos e os interessados de toda espécie e de ambos os partidos. Ato de coragem calma e tranquila. A sua situação na política não podia ser outra. A princípio procurou esquivar-se às lutas partidárias, neutro. A política exigia que ele tomasse um partido ou que escolhesse outro candidato. Foram mesmo oferecer-lhe a presidência para o novo quatriênio. S.E.S. Respondeu, não me afasto uma linha do meu dever. E não se afastou. Ataques, violências, insultos, discursos oposicionistas não o demoveram. A multidão, a mesma que em delírio seguia Rui Barbosa para aplaudir Hermes da Fonseca a sua chegada da Europa, gritou debaixo das janelas de palácio. Ele que não se tinha envolvido na escolha de candidatos, deixou que o pleito se realizasse entre os dois candidatos. Mas não se lhe notara jamais uma violência contra o povo, contra a liberdade nesse governo de vigor, de energia e de brilho. Os jornais de oposição disseram-lhe horrores. Continuaram a dizer com inteira liberdade. Os deputados na Câmara procuravam todos os meios de ataque. Poderam continuar. A agitação das ruas foi durante meses formidável. Os politiqueiros de vinganças, com exemplos no osso desde Floriano ao senhor Rodrigues Alves, iam propor-lhe o estado de sítio. Não houve uma só violência da Bain vida vertiginosa pré-política, apesar da agitação, contra a agitação, o espírito do estadista irradiou em todos os departamentos da administração. Ele foi o administrador. A sua obra no estado do Rio era de resto anunciadora do que poderia fazer com o Brasil inteiro. Em 6 meses de administração, o senhor Nilo salvara o estado de uma formidável crise financeira. Na sua segunda mensagem ao Congresso, S.E.S. dizia, depois de 11 anos de déficits sucessivos pode a administração declarar que encerrou o balanço do ano findo com um saldo aproximado de 1.500 contos de réis. Todas as verbas de receita do orçamento tiveram aumento, e isso era conseguido incentivando a produção particular, protegendo a indústria, acordando as forças vivas do Estado. Foi o senhor Nilo Peçanha, depois das reformas realizadas com uma coragem de ferro, tendo modificado inteiramente o organismo político do Estado e dando conta desse prodígio de cirurgia econômica, o primeiro político brasileiro capaz de dizer esta frase que resume na sua ironia o mais nobre dos romais políticos, de política, como se entende geralmente, nada vos disse porque dela não cogitei e a ela não servi. Serviu ao seu Estado, porém. E vê-lo servir depois ao Brasil. A sua ação fecundíssima, o brilho entusiástico junto à ponderação, o ímpeto juvenil querendo fazer e fazendo em meses o que outros não tinham conseguido em quatriênios sucessivos, são o desdobramento das ideias do presidente do Estado do Rio há 6 anos, são a cristalização das ideias do deputado a constituinte, condensam o mesmo sopro de generosidade e de esforço pelo bem público. A sua única mensagem ao Congresso diz, o quatrienil que está para findar realiza em relação à viação férrea as aspirações que surgiram na juventude da nossa nacionalidade e que, honrando a visão clara dos antepassados, testemunha os espírito de fidelidade e de perseverança que tem presidido a formação do progresso do país. A extensão total da viação férrea da República já inaugurada era de 1.227.135 quilômetros. S.E.S. inaugurou até os últimos dias mais de 900 mil quilômetros. O seu desejo de trazer os estados do interior ao mar, ele os realizou com as vias férreas que vêm até ao porto. E ligou o sul da República, boou o rio a Montevidéu pelo caminho de ferro e a cada estado deu essa força de progresso que é a locomotiva. A sua única mensagem diz, praticando uma política de rigorosa restrição das despesas públicas, pôde o governo nos meses ultimamente decorridos, iniciar as remessas para a Europa de fundos que atingiram a importância superior a 9 milhões esterlinos. E fez o resgate do empréstimo de 1879 e fez o pagamento antecipado da nossa dívida externa e fez o Adis e Neodime uma vida vertiginosa ju pagamento da nova esquadra e do novo material do exército e realizou a conversão dos juros de 5% para 4%. Só essa obra seria a de um quatrienio que se imporia a gratidão pública. Quando a caixa de conversão, abarrotada de ouro, chegava ao limite máximo, prevendo uma situação financeira irregular, o senhor presidente em mensagem ao Congresso pediu urgência para se votar a nova taxa. O Congresso fazia politiquinhas e sacrificou o país à teimosia de uma obstrução lamentável. Nem por isso o trabalho do presidente ficou diminuído. E esse labor é de resto imenso e múltiplo, a obra financeira, chamando as correntes do capital estrangeiro. A política dos caminhos de ferro como a base da sua ação no país pela penetração, a redução de fretes e as linhas trazidas até aos portos de mar, ligando o Brasil à civilização. A conquista da terra com a resolução do problema da seca nos estados do norte e o saneamento da Baixada, do estado do Rio, obras já iniciadas. a obra urbana com a iluminação elétrica, o remodelamento dos subúrbios e dos seus meios de transporte, o desenvolvimento dos bairros pelas reduções do preço das passagens e das cargas, a reconstituição do mais belo parque do mundo. A obra dos estados. A execução do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, que foi o grande incentivo e é o despertar agrícola e industrial do país, a absorção do estrangeiro na sua atividade, o verdadeiro patriotismo. Nesse ano febril de afirmação, o Sr. Nilo Pecanha não desejava só ser o administrador incomparável, mas também mostrar a sua compreensão da atitude internacional do Brasil e compreensão das relações entre o governo federal e os estados. Nas relações com os estados, nenhum presidente mostrou uma tal energia em assegurar a união dos estados pelo respeito aos princípios cardeais da Constituição e às leis da República. A reposição em Sergipe, a reposição no Amazonas são atos que marcam um homem e a sua atitude transformado em guarda do Sr. Baquer no seu próprio estado só mais aumenta o brilho do estadista que sabe pôr a Constituição acima de interesses pessoais. Os atos mostram mais que os discursos. As insolências dos discursos de oposição levou-as o vento. Tudo quanto se lhe pôde atribuir morre diante dos fatos ineludíveis. O Sr. Doria está em Sergipe, o Sr. Bittencourt está em Manaus e o Sr. Baquer continua a infelicitar o estado do Rio. É, se assim nas relações internas o Sr. Nilo Pecanha deixa um sulco de respeito indelével, na política interamericana teve a sorte de apagar com a visita de Sans Pena um longo período de pretensiosos ressentimentos de parte a parte, entre o Brasil e a Argentina, período em que certas individualidades ligaram a vaidade pessoal aos destinos das respectivas pátrias, confundindo lamentavelmente as duas coisas. Mas a característica desse governo já denominado, o governo das iniciativas, a característica desses meses de febre de progresso e de nobres ideias é que foi pela primeira vez, ó. Sim. Como uma porção de casos mais, um governo democrata, um governo em que o presidente presidia pelo povo. Os seus princípios democratas longe de se pedestalizarem com o alto posto, como só é acontecer com os homens guindados apenas pela sorte, tornaram-se a sua única satisfação propriar. Ele só tinha uma preocupação, o povo. Os seus atos, o seu formidável trabalho, aquela atividade febril que fará o novo presidente ter no seu quatrienio 4 a 5 inaugurações por mês, eram o desejo de servir ao país e por consequência de agradar ao povo. O falecido Pena teve uma frase pretensiosa: quem manda sou eu. O senhor Rodrigues Alves, cujo governo foi o de um admirável preteito, disse num momento crítico: o meu lugar é aqui. A frase do estadista senhor Nilo Pecanha é sempre uma pergunta: quiser o povo? Assim, o senhor Nilo Pecanha fez da presidência da República um verdadeiro posto de sacrifício e um lugar de ensinamento da lei, do direito, da justiça e do desinteressado amor à pátria. Como na Suíça, nos Estados Unidos, o presidente deixou de ser um 26 João de Rio bicho raramente visível para ser o cidadão que recebe e atende todo mundo. O senhor Nilo Pecanha vinha para a sala de despachos às 9 horas da manhã e atendia aos políticos, aos ministros como a simples particulares até às 6 horas da tarde. Às vezes anda descia após o jantar e só das 1 em diante recolhia aos seus aposentos para estudar as questões graves. No dia seguinte às 6 da manhã Viano a galopar no parque, já tendo feito os exercícios de higiene que lhe davam aquele inquebrável vigor, e de novo às 9, com seu sorriso e a sua frase ponderada e bondosa, lá estava na sala de despacho. Um íntimo do Catete diz a certa vez: nunca vi aqui tanta linha, posso mesmo dizer que nunca o Catete me pareceu assim o palácio da presidência, mas também posso afirmar que, nunca ele foi tanto do povo. Entra quem quer, fala quem quer com o presidente. Se desejassem atentar contra a sua vida era facílimo. E com efeito. Contam dessa liberdade várias anedotas. De uma feita, à tarde, o presidente foi tomar um pouco de ar ao parque e sem surpresa viu dois estrangeiros que tranquilamente fotografavam aspectos da linda paisagem. Os estrangeiros nem lhe prestaram atenção. Continuaram. Afinal, um armado de um guia começou a discutir com o outro e vendo aquele grave senhor de chapéu de Chile, escarpins acompanhado de um cachorro, foram a ele. Vida vertiginosa pea, não é aqui o jardim botânico? Indagaram, em inglês, não, senhor. Mas tem a aléia das palmeiras. Interrompeu zero outro. Ah! Sim, fez o presidente sorrindo, tem, mas o do Jardim Botânico é muito maior. Não deixem de ver. Então, isto aqui? DD, e o parque reservado do Palácio da Presidência? Ri como? O do guia folheava nervosamente o pequeno volume, e de repente vendo um retrato e encarando o presidente, e mais, perdão, é Vossa Excelência o próprio presidente. Ri, próprio presidente! Exclamou o outro confuso. O senhor Nilo Peçanha sorria bondosamente. E tenho muito gosto que continuem a ver o parque. O inglês que se desfazia em cumprimentos não se conteve, porém, então, no Brasil é assim. Doutra feita, uma senhora cujo marido primeiro a um ministro fazer uma injustiça resolveu em dia de despacho falar ao presidente. Foi com a filha, ambas em cabelo. Era difícil naquele dia aproximar-se alguém. A pobre senhora esperou no corredor, junto à porta, de uma a seis. Os contínuos diziam ser impossível. Num impeto, afinal, ela pôs a mão na porta e entrou. O presidente lia, cercado de papéis. Levantou-se imediatamente e com a maior cordura, que deseja, minha senhora. Nunca essa senhora imaginara ser recebida assim, a comoção fazia tremer. O presidente ouvia-a. Quando ela acabou, disse, pode ir tranquila, minha senhora. E para o oficial de gabinete, mande chamar o ministro. Iamos cometer um ato menos justo. Contam que no estado do Rio a sua chegada anunciada a qualquer cidade era motivo de júbilo popular. Barra vertical, o Nilo vem. Como presidente da República, onde foi, a população logo o envolveu em amor e logo, incansável. Mente, ele atendeu, dispondo do poder para o bem, a mil coisas. Foi assim na Tijuca, querendo e fazendo, foi assim em Petrópolis. A soma de melhoramentos impostos pela sua vontade estão aí. Petrópolis já se transformou num arrabalde do Rio. A Tijuca teve as passagens reduzidas, as estradas cuidadas, os pequenos proprietários rurais com meios de transporte barato e rápido para suas mercadorias. Pode-se dizer, apenas escudado nos fatos, que com esse labor formidável o senhor Nilo Peçanha cuidava também da vida social. As suas recepções ficaram como exemplos de finura, de elegância e de entrelaçamento das classes representativas do país. Ele conseguiu juntar a essas festas o próprio elemento mundano, arredado de festas oficiais desde a monarquia. E pela primeira vez, num país democrático, o povo teve espetáculos gratuitos em todas as casas de espetáculo, o povo teve festas para seu prazer. Mesmo sem ter nos olhos o daltonismo da simpatia, esse estadista mostra uma figura de tão largo destaque e de uma projeção moral tão intensa que se não lhe pode ser indiferente. O Brasil tem uma estrela ocasional. O senhor Nilo Peçanha culto, fino, patriota, tem também essa estrela. Mas não basta ter estrela. E preciso ajudá-la. E esse homem, elevado com uma rapidez pasmosa à mais alta posição do país por um curto prazo de tempo, conseguiu imprimir a sua individualidade à direção, desfez a rotina e teve no Brasil novo, no Brasil de depois da Avenida Central, um governo realmente extraordinário. Pode-se dizer que, investido do alto cargo, do cargo dado aos generais e a dois conselheiros antes dele, o professor de diplomacia, o ardente deputado e o presidente excepcional do Estado do Rio condensou todas as energias para a obra colossal e não descansou mais um minuto. Realmente, não descansou. O público viu-o trabalhar. Era de manhã à noite e era em cada departamento da administração esse mesmo trabalho sugerido pela sua vontade. Não houve período de política mais agitado, desde 1893 na República. E na ameaça das revoltas, na continuidade das arruaças, na agitação primeira dos partidos em crises epilépticas previsoras do adesismo lastimável, como o político firmou com vigor inquebrável mesmo a solicitação de amigos os princípios do respeito à Constituição, curvando-se a ela até contra os justos interesses próprios, e os superiores e altos sentimentos da tolerância e da verdade, consentindo sem o sítio nos maiores excessos de uma oposição que o atacava por ele não ter intervindo na eleição presidencial apenas, enquanto na Argentina o Corta eternizava o sítio e em várias repúblicas sul-americanas os chefes das nações a menor insegurança empregavam a supressão de garantias. e, fenômeno que todos sentirão eloquentíssimo à proporção que o tempo for passando, nesse período de arruaça, de rolo, de ânimos exaltados, com uma coragem enorme, porque não há coragem maior do que defender a liberdade do mimigo, pondo acima das divergências ocasionais da política a sua pátria, sustentando, com sacrifício da própria pessoa, a tranquilidade e a segurança do país, intervindo nos estados com uma retidão e uma consciência que nenhum presidente republicano teve antes, porque todos têm no seu ativo vários governadores engolidos. Esse presidente do período mais agitado da República fez desse período o início da vida intensa, o fim da rotina, a transformação dos velhos moldes admiri primeira pio de pego a rádia ia 26 e ctt de rd mais dão ió e ai administrativos. Foi o criador de um Brasil que se reconhecia, foi o administrador. E o administrador possuidor do misterioso talismã da vontade, ao aceno do qual todas as coisas obedeciam e todas as energias acordavam. Só uma das suas obras valeria um quatrenil. Numa dúzia e meia de meses não descansou porém um dia. O segredo da sua política unionista e forte, da sua política muito diversa da politiquice comezana dos partidinhos, era a consolidação interna do país, o seu fortalecimento pelo despertar das suas vivas energias naturais, ligando-o à civilização inteiramente pelas estradas de ferro, querendo o rico pela sua agricultura, auxiliando eficazmente a sua indústria e projetando-o assim como o grande país de amanhã a barra das nações, sem rivalidades e sem pretensões. E fez. Fez estradas de ferro. Dominou a terra. Pôs em execução um ministério que é o sonho dos países novos e que o nosso, dito essencial, mente agrícola não tinha, praticando agricultura em família. Consolidou o nosso crédito. Chamou a atenção de todos os países para o nosso, com as rendas crescendo, a população a aumentar vertiginosamente, um sopro ardente de entusiasmo americano sacudindo a vida nacional, e assim colotou seu país sob o prisma da simpatia, principalmente das repúblicas sul-americanas, obra sua, exclusivamente sua porque era a aplicação de ideias suas em discursos alguns dos quais proferidos há mais de 12 anos, obra coroada no seu governo pela visita de Sáenz Peña. Mas, o senhor Nilo Peçanha, ia entregar o poder ao seu sucessor constitucional. Mais 3 dias apenas. Então, vendo-o assim, alguém perguntou-lhe, e que pensa a Vossa Excelência do futuro? Não tenhamos as ideias antigas de ver sempre o país à beira do abismo e de ser contra, sempre contra todas as coisas boas ou más. O Brasil não para mais no caminho novo. E o grande país do futuro? Deixa o poder com uma grande esperança e uma grande fé na civilização proximamente dominadora deste imenso pedaço de terra, possuidor de todas as riquezas e destinado aos maiores triunfos. Estava Robin, estava como se todo o seu trabalho não o tivesse cansado. Seria impossível pensar que esse homem forte, depois de uma imensa e forte obra, o presidente democrata e o grande presidente lá apear-se da vida pública. Todos o olhavam nesse último suspiro de governo, que ele fez agitado, febril, apoteótico como um começo de quatrenil. E ninguém duvidava do futuro, daquele futuro em que ele sorridentemente confia com seu labor, o seu espírito e o seu consciente patriotismo. Não se mostrava uma melancolia. Em cada lábio havia o sorriso da esperança certa. E ele próprio, tal a sua juventude, vibrando no calmo gesto do estadista, era a insopitável e confiante esperança da pátria nova. FTO se pau o a um símbolo.